Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Chegamos ao meio da semana aqui no programa Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico na sua companhia pela próxima uma hora para te atualizar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Mas a gente também vai falar sobre agricultura familiar, educação e vamos ter uma receita bem apimentada no final do programa, entre outros temas. Você já sabe, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual da capital paulista e na Rádio Brasil Atual da Baixada Santista. E opção para ouvir o Bem Viver não falta, a gente está também numa grande rede de emissoras que nos transmite pelo Brasil afora em diferentes horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, está com a gente também a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, faz parte dessa rede a Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Estamos também com a Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, a Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD, de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Bem Viver está no mundo todo pela internet, na Rádio Brasil de Fato, o endereço é radio.brasildefato.com.br e nas plataformas de podcast. Você encontra o nosso programa no Spotify e no Google Podcast. Vamos começar então a edição desta quarta-feira que está cheia de novidade.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente inicia o programa repercutindo o sentimento de esperança, isso porque na segunda-feira passada o PL emergencial da agricultura foi aprovado na Câmara dos Deputados lá em Brasília. A proposta prevê auxílio de R$3.000 aos agricultores em 5 parcelas de R$600. As agricultoras podem receber até R$6.000, também divididos em 5 parcelas. O texto aprovado na Câmara indica ainda possibilidade de recursos para assistência técnica e extensão rural, possibilitando a construção de tecnologias sociais. PL Emergencial da Agricultura Familiar é o nome que foi dado para o projeto de lei 735 de 2020. O texto segue agora para o Senado. Se aprovado pelos senadores, vai para a sanção presidencial. Vale a gente lembrar que o projeto teve votação adiada 3 vezes consecutivas na Câmara dos Deputados. O texto é uma proposta da bancada do PT e conta com apoio de movimentos populares. A causa é óbvia, a necessidade urgente de socorro para pessoas do campo. Aqui no Bem Viver, a gente vai continuar seguindo tudo passo a passo sobre o assunto. Vamos saber agora, por exemplo, qual é a repercussão da aprovação feita na última segunda-feira. A reportagem é de Lu Sudré, do Brasil de Fato, em São Paulo, com locução de Douglas Matos.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a extensão do auxílio emergencial de R$600 para agricultores que ainda não receberam o benefício, assim como fomento de crédito e incentivos para a produção. As medidas têm como objetivo socorrer os pequenos produtores duramente atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Fruto da mobilização popular e da atuação dos parlamentares da oposição, o projeto estabelece que os agricultores que não tiveram acesso à verba emergencial podem receber o total de R$3.000, dividido em 5 parcelas de 600. Já para as mulheres agricultoras chefes de família, o valor é de R$6.000, referente a 5 parcelas de 1.200 cada. O PL 735-2020 também cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, que, conforme o texto, será destinado às famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. A política prevê a ajuda de R$ 2.500 por unidade familiar em parcela única, transferida diretamente pela União. No caso de famílias chefiadas por agricultoras, o fomento será de R$ 3.000. Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ressalta a relevância das medidas previstas no PL.
Nessa conjuntura, esse conjunto das organizações o partido de oposição e junto com a Câmara Federal ter aprovado um projeto dessa magnitude é de fundamental importância para poder, inclusive, fazer com que o Estado, o Executivo brasileiro, possa cumprir a sua função e a sua missão de apoiar a agricultura familiar para que o Brasil não passe fome.
O texto do relator Zé Silva, do Solidariedade, também autoriza o Conselho Monetário Nacional a criar linhas de crédito rural no âmbito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor máximo do crédito será de R$10 mil por beneficiário, com taxa prevista de 1% ao ano. No caso das agricultoras, a taxa cai pela metade, 0,5%. Se o pagamento das parcelas ocorrer em dia, haverá ainda um desconto adicional de 20% para elas. Alexandre Conceição, do MST, destaca também a elaboração do chamado PAAE, uma extensão do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A ideia dos programas é realizar a compra de alimentos dos pequenos agricultores com a doação simultânea dos produtos para abastecer famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto de auxílio aos agricultores será enviado ao Senado para análise e, caso aprovado, irá para a sanção presidencial. Segundo Alexandre Conceição, os movimentos populares do campo esperam que o texto seja aprovado da forma como está.
Esperamos que no Senado, como tem outros projetos lá, não seja modificado para que não volte para a Câmara, seja aprovado da forma tal como está e, em seguida, fazer pressões políticas, como sempre fizemos, com apoio da sociedade, de intelectuais e artistas, para que o governo sancione sem veto esse projeto e que a gente consiga de imediato já contratar os primeiros fomentos, os primeiros créditos, o primeiro auxílio emergencial.
O petista Enio Verrio, autor do projeto ao lado de Paulo Pimenta, também do PT, propôs que a futura lei seja chamada Assis Carvalho, em homenagem ao ex-deputado federal pelo PT do Piauí, Carvalho. Defensor da agricultura familiar, morreu no início de julho, vítima de infarto. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Douglas Matos.
A gente segue acompanhando a movimentação desse projeto, que é importante não só para quem está no campo, mas para toda a população brasileira. Vamos lembrar que é da agricultura familiar que vem mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, né? Além do necessário auxílio para agricultoras e agricultores, alguns especialistas alertam os riscos de desabastecimento no país se esse apoio não for feito urgentemente. Ainda no tema das mobilizações populares no campo, a gente lembra que no próximo sábado, dia 25 de julho, é celebrado o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador Rural. Nesse embalo, vamos reforçar um evento importante que está sendo realizado durante toda essa semana, a Jornada Nacional da Juventude Sem Terra. A iniciativa é do setor de juventude do MST e incentiva ainda mais duas ações que a gente sempre destaca aqui no Bem Viver: a produção e doação de alimentos saudáveis em todo o país e o plantio de árvores. As atividades da Jornada Nacional da Juventude Sem Terra acontecem de forma descentralizada e também pressionam para que o PL emergencial da agricultura seja, enfim, transformado em realidade. Olha só, no interior do estado do Rio de Janeiro, dois jovens indígenas foram liberados da prisão após 4 meses encarcerados. O crime? Tentativa de roubo de pacotes de gás, esparadrapo e álcool em gel num posto médico de Paraty, onde fica a aldeia em que ambos vivem. Essa prisão é questionada por especialistas porque, além de os dois jovens serem réus primários, não foram observadas normas obrigatórias em casos que envolvem indígenas. Para completar, testemunhas dizem que os dois rapazes chegaram até mesmo a devolver os bens furtados. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Jaqueline Deister, já que os dois indígenas chegaram a ser encaminhados para uma cadeia pública.
Olá, Nari. Olá, ouvintes do Bem Viver. Exatamente, Nara. Os indígenas Denis Garcia Benites, de 18 anos, e Jefferson Tupan Vai, de 21, ficaram aproximadamente 4 meses na cadeia pública Juíza Patrícia Scioli, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eles foram acusados de furtar 8 pacotes de gaze, álcool em gel, esparadrapo, uma saboneteira e uma tesoura do posto de saúde da aldeia de Itaim, em Paraty, onde eles vivem. No entanto, Nara, antropólogos, entidades ligadas aos direitos indígenas, instituições judiciais e o próprio Conselho Nacional de Justiça afirmam que a prisão dos índios foi um exagero. Para eles, essa situação deveria ter sido resolvida na própria aldeia, pelas lideranças do local. Os especialistas ainda afirmam que no momento da prisão não havia nenhum tradutor para intermediar a conversa entre os índios que não falavam português e os funcionários do posto. Essa obrigatoriedade está prevista na Resolução 287 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, Nara. E outro ponto importante que a gente deve considerar é que depoimentos de testemunhas coletados em abril apontam que Denis não foi violento e devolveu os itens furtados na mesma hora do incidente. E Nara, ainda segundo as testemunhas, Jefferson não tentou em nenhum momento furtar os objetos. Ele apenas estava acompanhando Denis na ocasião. Fontes ouvidas pelo Brasil de Fato também disseram que a prisão dos índios tem a ver com a indisposição de alguns comerciantes locais, que não aceitam a concorrência do artesanato que os indígenas vendem nas ruas. O Brasil de Fato também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Polícia Civil e com a presidência da Fundação Nacional do Índio, mas não teve resposta. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
Obrigada, Jaque, pelas informações. Além de algumas questões que foram atropeladas no processo de prisão, como ninguém ter escutado a versão dos dois indígenas, é inevitável algumas comparações e a sensação de que houve exagero contra os dois jovens. A gente fala agora sobre alimentação. Os números apontam que antes mesmo da pandemia, a situação da América Latina e do Caribe era preocupante. No Brasil, em 2019, mais de 43 milhões de pessoas foram afetadas pela insegurança alimentar moderada ou severa. Falamos há pouco aqui no programa sobre a necessidade de políticas adequadas para o país. Um exemplo é o PL Emergencial da Agricultura Familiar, que já foi tema da edição de hoje, um dos mecanismos que pode evitar uma crise de desabastecimento no país. Para repercutir um pouco mais o assunto, a repórter Lúcio Dré, do Brasil de Fato em São Paulo, conversou com o Frei Beto, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Ele é também escritor e autor do livro O Diabo na Corte, leitura crítica sobre o Brasil atual, publicado pela editora Cortês. Vamos conferir.
Frei Beto, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Obrigado a você, Lu, obrigado a Brasil de Fato e aos ouvintes, né, pessoal que nos lê e que nos escuta.
Frei Beto, segundo a ONU, de 2016 a 2019, a população brasileira foi afetada pela insegurança alimentar moderada e aumentou de 37 milhões para 43 milhões. E é um contingente muito grande de pessoas, né? O que nos levou a alcançar essa marca?
Isso é mais do que a população da maioria dos países da América Latina. É óbvio que nos levou a alcançar essa marca foi a falta de uma política de segurança alimentar do governo Bolsonaro, que eu costumo chamar de Bolsonaro, considerando o genocídio que se produz nesse país, especialmente em cima do surto do coronavírus, do novo coronavírus. De modo que há várias políticas para salvar vidas que foram articuladas no Brasil durante os governos do PT, os 13 anos do PT. Todas elas estão sendo desarticuladas, desmontadas. Todas essas medidas de proteção da vida dos mais pobres estão sendo totalmente desmontadas numa política intencional de genocídio. Então eu creio que essa razão do aumento da insegurança alimentar no Brasil, de pessoas em situação de fome, é decorrência dessa falta de uma política de atenção básica à nossa população.
Em meio a esse cenário que é tão delicado, né, em termos socioeconômicos, a grande discussão que foi colocada pelo governo é essa polarização entre economia e saúde. E até mesmo com uma reabertura que foi considerada precipitada por muitos médicos nas capitais brasileiras. Como a senhora avalia esse processo, esse chamado falso dilema que foi criado pelo governo?
É totalmente falso esse dilema, pelo seguinte: primeiro, que a economia não é concebida no Brasil em função da maioria da população, é concebida em função dos detentores do capital. em função da elite, em função daqueles que têm acesso a aplicações financeiras, a bolsa de valores. Então, na verdade, a proposta genocida do governo é: vamos deixar que morram os brasileiros, sobretudo os mais vulneráveis, que são os pobres, os idosos, os que têm doenças pré-existentes, porque isso vai trazer para a nossa economia uma grande, perdão da redundância, uma grande economia de recursos. Explico. Se você não toma nenhuma providência para deter a pandemia, que foi a opção do Bolsonaro, você tem maior mortandade entre os vulneráveis. Primeiro, os idosos. Ora, morrendo muito idoso, isso representa uma grande economia para o INSS. Segundo, os que têm doenças pré-existentes. Ótimo, porque morrendo muitos desses, uma grande economia para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E terceiro, morrendo os mais pobres, ótimo, uma grande economia para o Bolsa Família e outras medidas de proteção social.
E como o Estado brasileiro, né, enquanto governo, enquanto Estado mesmo, deveria agir nesse momento? Qual o papel do Estado em momentos de crise como esse?
Olha, na verdade, o que o Estado deveria fazer nesse governo, seja com Bolsonaro, com Mourão, não tem nenhuma perspectiva. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que o povo brasileiro deve fazer. Isso sim, ou seja, o que os movimentos sociais, as instituições democráticas, os partidos progressistas, nós temos que agir cada vez mais. É uma atrocidade o que vem ocorrendo no nosso país.
Voltando um pouco sobre a questão da fome, né, do avanço da fome, segundo dados recentes que foram divulgados pela Oxfam, o Brasil está entre os prováveis epicentros da fome no mundo em meio à pandemia. E eu queria perguntar sobre a questão das políticas de soberania alimentar e educação nutricional, e principalmente no campo, né? Em qual cenário o Brasil se encontra em relação a essas políticas?
Olha, na verdade, as boas políticas que existem são feitas pelos movimentos populares, como o MST. Nos seus acampamentos e assentamentos, o MST tem implementado medidas que são exemplares, mundialmente exemplares, que têm dado muito resultado. Agora, da parte do governo não há nada. Não há, né? O governo acabou com o Conceia, o governo desarticulou todos os mecanismos que deveriam assegurar a seguridade alimentar e que levaram o Brasil a sair do mapa da fome. Agora não sabemos, né? Nós corremos o risco de voltar. E a única solução hoje, como tem sido adotada agora na pandemia, é a mobilização social. Né? Eu vejo aqui nas favelas de São Paulo, principalmente a Central de Movimentos Populares, tem feito um excelente trabalho de coleta de recursos para compra e distribuição de cestas básicas. Isso tem que ser intensificado, é muito importante, porque, como dizia o Betinho, a fome tem pressa, são muitas famílias desamparadas, principalmente as famílias que são chefiadas por mulheres. Mulheres, nós sabemos no Brasil, de 40%, 40% da força de trabalho brasileira, né, que eu já disse que são 100 milhões de pessoas, está na informalidade, são trabalhadores informais. E a maioria são mulheres que não têm o mesmo salário dos homens. E elas, ao mesmo tempo, têm uma dupla encargo de trabalho, porque elas têm o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, porque tem que cuidar da casa e tem que cuidar das crianças, né, dos filhos.
O que ações emergenciais voltadas para o campo, né, que é quem, para os pequenos produtores, que é quem produzem 70% da comida, das verduras e legumes do nosso país, poderiam ser tomadas nesse momento?
Pois é, eles, como você bem disse, garantem 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, né, porque as grandes cooperativas, empresas, elas produzem para exportação, não produzem para o mercado interno. Então, a mesa do brasileiro é 70% assegurada pelo pequeno agricultor, pela agricultura familiar. Nos governos do PT, várias medidas altamente positivas foram adotadas para incentivar a agricultura familiar, dar a ela, né, uma segurança, mesmo nos períodos de entre-safra, como foi feito também com os pescadores. Os pescadores não é o ano inteiro que eles podem ir buscar o peixe no mar. Então o governo assegurou um complemento de recursos pelos quais eles tinham a sua renda garantida. Isso tudo tem sido desmontado, anulado, negado, enfim. E eu creio que daí a pressão importante também do pessoal do campo, com o apoio do pessoal da cidade, porque não existe isso de a luta é só deles e eu não tenho nada a ver. Não, a luta de um deve ser a luta de todos nós. A luta das mulheres tem que ser também a luta dos homens, a luta dos negros tem que ser a luta dos brancos, a luta do pessoal LGBT todos tem que ser a luta de todos nós que não estamos nesse nicho, enfim. Isso é muito importante, a gente ter esse sentimento de solidariedade às lutas setoriais e não ficar apenas assistindo pela TV, pelo noticiário, acompanhando e torcendo, não. Temos que participar.
Certo, Frei Beto. Foram tempos difíceis aí pela frente, mas foi um prazer ouvi-lo e contar com a sua participação.
Obrigado, querida. Quando precisar, só dá um toque, tá? A gente está à disposição.
Entrevistamos Frei Beto, assessor da FAO para a Soberania Alimentar e Educação Nutricional, sobre o avanço da fome no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Vamos destacar aqui a importância da solidariedade, da consciência coletiva, como o próprio Frei Beto acabou de afirmar. A luta contra a fome exige esforços de todas e todos.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente sabe que todas as pessoas estão vulneráveis ao novo coronavírus. Isso é fato, é inegável. A partir desse olhar estritamente focado na saúde, muita gente chega a dizer que está todo mundo no mesmo barco diante da Covid-19. Mas será que a gente pode olhar para uma pandemia como essa só com a lente da saúde? É daí que essa ideia de condições iguais para contaminação perde força. Diversas pesquisas no mundo apontam que o coronavírus atinge mais e com mais gravidade as pessoas pobres, de menor escolaridade e a população preta. É preciso juntar esses dados e agir urgentemente no desenho da pandemia entre os perfis sociais. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, identificou que nas favelas do Rio de Janeiro a taxa de letalidade chega a ser o dobro do que é registrado em outras regiões. No Repórter SUS de hoje, Caroline Oliveira traz os dados apresentados pela Fiocruz sobre o avanço da Covid na periferia do Rio.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
A taxa de letalidade da Covid-19 chega a ser o dobro nas regiões com alta e altíssima concentração de favelas com relação aos bairros sem favelas no Rio de Janeiro. Além disso, a doença é mais letal em homens do que em mulheres e na população negra de territórios periféricos. Os dados são do primeiro boletim socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas da Fundação Oswaldo Cruz. Bianca Leandro, pesquisadora da Fiocruz, afirma que a pesquisa foi feita a partir de uma divisão da capital fluminense em 5 partes, incluindo regiões com e sem favelas.
E com esses dados, nós observamos uma periferização da doença ao longo do tempo. A doença inicia tendo seus primeiros casos em bairros com maiores e melhores potenciais de condições socioeconômicas, como Copacabana e Gávea, e ao longo do tempo, ao longo dos meses, vai se disseminando para outros, na Zona Norte e na Zona Oeste.
A pesquisadora também aponta para uma desigualdade no acesso aos testes entre as áreas analisadas. Os locais com sistemas de saúde estruturados oferecem mais acesso à testagem, o que possibilita o melhor atendimento e planejamento de política pública. A Covid-19 não escolhe vítimas, mas o estudo mostra que a qualidade da proteção sanitária e econômica oferecida pelo Estado determina qual parcela da população é a mais afetada. Em bairros com alta concentração de favelas, como Complexo do Alemão, Jacarezinho, Rocinha e Vidigal, por exemplo, a taxa de letalidade chega a mais de 19%. Isso é o dobro dos bairros que não têm favelas, como ressalta Bianca Leandro.
A dinâmica social no cotidiano da favela, sair de madrugada para trabalhar, usar transportes públicos muitas vezes lotados, né, ou se virar nos 30 para poder se manter, são processos que determinam e explicam os diferentes padrões de adoecimento nessas populações.
A pesquisadora também afirma que a desestruturação do sistema de saúde no país impactou o modo precário como os territórios conseguem responder à pandemia. Na capital paulista, um estudo semelhante da USP mostrou que a letalidade da Covid-19 é 60% maior em bairros pobres da cidade em relação aos ricos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Obrigada, Carol Oliveira. Vamos cobrar políticas públicas efetivas. A gente tem que ficar de olho nessas desigualdades ainda mais expostas pela pandemia. O assunto agora é comunicação e internet. Ninguém deve ter esquecido que o resultado das eleições no Brasil em 2018 abriu novos capítulos sobre esse tema. Foi uma enxurrada de fake news e muita gente acreditando nessas notícias falsas. Ficou bem nítido que a comunicação em rede pode influenciar bastante o modelo de democracia que a gente vive. Casos similares a esse do Brasil já tinham acontecido em outros países. Dois exemplos emblemáticos em 2016, a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e o resultado do referendo do Brexit no Reino Unido. E nesse momento, especialistas estão identificando um novo episódio de desinformação em massa. O foco da vez é a pandemia do novo coronavírus. A propagação de fake news está tão acentuada que o fenômeno está sendo chamado de infodemia, fazendo alusão a uma epidemia da informação. Vamos ouvir agora a repórter Vanessa Nicolave, do Brasil de Fato em São Paulo, com mais detalhes.
Além do surto do vírus da Covid-19, o mundo também vive uma outra pandemia, a da proliferação das notícias falsas sobre a nova doença. O nome dado pela Organização Mundial da Saúde é infodemia. Aqui no Brasil, o fenômeno pode ser visto facilmente nas redes sociais, onde crescem publicações com supostos tratamentos milagrosos, médicos oferecendo prescrições de remédios sem comprovação científica e até desorientando o uso de máscaras. Para a advogada Evelyn Melo Silva, especialista em direito à informação, práticas como essa infringem o Código de Ética da Medicina.
Os médicos, eles têm responsabilidade com a ética médica nos termos do Código de ética deles. Eles não podem divulgar informação sensacionalista, com conteúdo inverídico, e eles podem ser passíveis de responsabilização.
A médica da família e comunidade, integrante da rede de médicos e médicas populares, Lilian Gonçalves, concorda que tais práticas não condizem com os princípios da ética médica.
A postura narcisista de muitos profissionais médicos que acham que são detentores da vida das pessoas e que eles salvam as pessoas. É uma alimentação do superego desses profissionais que estão diretamente ligados com uma vertente política ideológica mesmo, no sentido de intervenção, de não respeito à vida das pessoas.
O Conselho Nacional de Saúde lembra que os riscos desse tipo de incentivo à automedicação são altos, tendo em vista que o uso irracional de medicamentos é um dos motivos que mais causam intoxicação em nosso país, inclusive com mortes, como explica a farmacêutica e coordenadora do Conselho Nacional de Saúde, Débora Werneck.
De nossa parte, nós não vamos descansar nenhum momento alertando, né, para que as pessoas não utilizem medicamentos, em particular nesse momento da pandemia, que não tem nenhum tipo de confirmação da sua efetividade para tratar a doença.
O médico Daniel Dourado, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, lembra que a prescrição de tratamentos fora da bula, conhecidos como off-label, são permitidos mediante consentimento dos riscos por parte do paciente. Porém, explica, se tais defesas forem feitas por gestores públicos, a ação pode ser considerada como crime de saúde pública.
Se por um lado, como eu falei, o médico que prescreve ele não está agindo ilegalmente, porque afinal de contas, na perspectiva do clínico que prescreve do paciente, é o uso fora de bula, né? Do lado do gestor público, isso não é verdade, porque o gestor público, ele é obrigado por lei a pautar as decisões em evidência científica, isso está na Lei Orgânica da Saúde. Então, no caso do gestor público, e eu digo até no caso do Ministério da Saúde, eles estão agindo ilegalmente. No meu modo de ver, estão cometendo crime de responsabilidade até.
Dourado também integra o estudo Democracia Contaminada, organizado por pesquisadores da USP, que desde o início da pandemia vem monitorando a produção de fake news na internet. Para ele, a infodemia é tão importante ser combatida como o vírus, já que a principal arma a ser usada nesse momento em que ainda não temos vacina é a disseminação das práticas preventivas, como isolamento social, lavar as mãos e o uso de máscaras. A reportagem entrou em contato com alguns dos médicos responsáveis por essas publicações, mas não obteve resposta. Sobre como proceder no mar de infodemia, os especialistas lembram sempre desconfiar e checar informações, principalmente as mais espetaculares. E se encontrar conteúdos suspeitos, fazer as denúncias nos órgãos específicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
Obrigada, Vanessa. É realmente uma epidemia de mentiras. Muita gente não tem noção dos truques e artimanhas das fake news. Para quem já avançou um pouco nesse debate, a gente reforça a importância de apoiar outras pessoas para explicar um pouco mais sobre o assunto. Tem muita gente que não faz ideia de quanto uma edição de imagem, de vídeo ou de áudio pode enganar. Essa desinformação preocupa porque, no caso da pandemia, pode causar mortes. E também há a possibilidade de que influencie em processos políticos importantes, como a gente viu nas eleições. A gente pode até imaginar como o debate sobre o coronavírus pode ficar ainda mais complicado quando mentiras ganham força pelo mundo. A importância do isolamento social e do lockdown, em alguns casos, pode sofrer influência tanto de mensagens nas redes sociais quanto de afirmações de presidentes, por exemplo, que derrubam a obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns espaços públicos. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? A gente não precisa nem citar o nome. Bom, o fato é que temos escutado especialistas afirmarem que as flexibilizações de atividades em espaços públicos estão sendo precipitadas. Por outro lado, o que a gente vê são governantes cedendo à pressão do setor empresarial. Em Porto Alegre, por exemplo, o momento é de disputa entre os setores público e privado sobre a necessidade de um lockdown. A gente vai chamar agora a nossa correspondente Kátia Marco, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para trazer mais detalhes sobre a situação. Oi, Kátia, pelo que a gente tem acompanhado, essa disputa entre isolamento mais rígido ou não está sendo feita em um cenário de que mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados por conta do coronavírus, é isso mesmo?
Olá, Nara e ouvintes do programa Bem Viver. É isso mesmo, Nara. Aqui em Porto Alegre, os leitos de UTI já estão quase na sua capacidade máxima, chegando a 90,3% de ocupação, devido à pandemia do novo coronavírus. E o isolamento social, que é uma das medidas mais eficazes para conter a disseminação do vírus, está em 52%, bem distante do ideal, que é de 70%, segundo informações da Prefeitura. O prefeito do município, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, informou que sem o distanciamento social necessário, poderá decretar o fechamento total da cidade. O chefe do executivo também proibiu a realização do jogo entre o Grêmio e o Internacional, que aconteceria hoje na cidade, dentro da retomada do Campeonato Gaúcho. Mesmo com os números preocupantes, 27 entidades empresariais de Porto Alegre assinaram um manifesto contra a suspensão de suas atividades por um período superior a 100 dias. Na última segunda-feira, dia 20, o governador do estado, Eduardo Leite, também do PSDB, anunciou a manutenção de Porto Alegre sob a bandeira vermelha, com alto risco de contágio. Vale lembrar que o Ministério da Saúde não renovou o financiamento da pesquisa EpiCovid. O estudo é feito pela Universidade Federal de Pelotas e analisa a prevalência do coronavírus na população brasileira. Segundo matéria do G1 desta terça-feira, dia 21, o Ministério da Saúde informou que dará continuidade aos estudos, que até então eram feitos pela universidade. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
Kátia, obrigada pelas informações. Chama atenção esse corte de recursos para as pesquisas. Ouvimos um caso no Rio Grande do Sul, mas que infelizmente é emblemático para todo o Brasil. As pesquisas estão aí apontando como a gente pode enfrentar esse vírus. E a gente precisa saber como a Covid-19 está agindo. Muita coisa ainda está sendo aprendida. Como combater uma doença se não se investe em pesquisa? E isso sem falar na subnotificação de casos que a gente sabe que é grande aqui no Brasil. Falta um plano de ação do governo federal, um plano nacional. É difícil a gente entender essa realidade de um país ocupando o segundo lugar na quantidade de óbitos pelo mundo e a ausência de ações efetivas. Fica a pergunta, não era o caso da gente ter um gabinete especial para tratar o coronavírus no Brasil? A gente continua falando sobre a situação do nosso país frente à pandemia. Chegou a hora de atualizar os números mais recentes e saber como está a situação da Covid-19 aqui no país. Quem traz as informações agora é a repórter Lu Sudré, da redação do Brasil de Fato, em São Paulo. Olá, Lu, como vai?
Olá, Nara. Eu vou bem na medida do possível e espero que você e nossos ouvintes também. Infelizmente, as mortes pela Covid-19 no Brasil voltaram a superar a marca de 1.300 óbitos em um dia. Segundo informações atualizadas pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nesta terça-feira, 21 de julho, foram 1.367 novos óbitos registrados. O número total de pessoas que morreram por causa da doença no Brasil é de 81.487. A Covid-19 já infectou 2.159.654 pessoas no país. São Paulo, que tem os maiores números absolutos da doença, chegou à marca de 20.171 mortes e registra 422.669 infectados até agora. Ceará aparece em seguida, com 148.986 infecções e 7.284 óbitos. Rio de Janeiro vem logo depois, com 141.121 diagnósticos confirmados para a Covid e 12.293 vítimas fatais. Pará, Bahia e Maranhão têm registros superiores a 100 mil pessoas contaminadas. Apesar do avanço da pandemia, temos uma boa notícia para a área da educação, Nara. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a permanência do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Só para contextualizar, Nara, o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública do país. Criado em 2007, a vigência do fundo vence ao fim deste ano. Considerada uma derrota do governo Bolsonaro, a proposta de emenda à Constituição aprovada nesta terça amplia a complementação da União de 10% para 23%, gradualmente por 6 anos. Além de mudar a forma de distribuição de recursos aos estados e Distrito Federal. Conforme o relatório de autoria da deputada professora Dorinha Rezende, os 10% atuais seguem sob o mesmo formato de distribuição, com base no número de estudantes matriculados na educação básica. Dos recursos extras aprovados, 2,5% vão para municípios que apresentem bons resultados educacionais. Os outros 10,5% serão distribuídos conforme o gasto municipal, o que beneficia cidades pobres e em estados ricos. O texto prevê que 5% sejam obrigatoriamente destinados à educação infantil. O projeto também estabelece que, no mínimo, 70% dos recursos recebidos sejam usados com salários de professores. Caso vire lei, o novo fundo entra em vigor em janeiro de 2021, começando com 12% de complementação. Para que isso aconteça, é preciso que o Senado também aprove a PEC. Se houver alterações, o texto volta para a Câmara. Por hoje é isso, Nara. É com você. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, muito obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando a situação no Brasil e atualizando essas pautas aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual.
Imprensa contra o vírus.
O assunto no programa agora é educação. Tem novidade para quem está de olho no ProUni, o programa Universidade para Todos. O Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada do segundo semestre. Quem precisar conferir deve acessar o site do ProUni. Mais detalhes com Catarina Barbosa, de Belém, da Rádio Brasil de Fato.
O Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada do programa do ProUni do segundo semestre. A lista pode ser conferida no site prouniportal.mec.gov.br. Repetindo, prouniportal.mec.gov.br. O resultado da segunda chamada sai no dia 4 de agosto. Quem está entre os selecionados no primeiro resultado divulgado deve comprovar as informações da inscrição até 28 de julho. Nesta edição do programa, foram ofertadas bolsas em pouco mais de 1.000 instituições privadas de educação superior em todo o Brasil. No total, são 167.780 bolsas disponíveis, sendo mais de 60 mil integrais. O restante são parciais, ou seja, cobrem metade do valor da mensalidade do curso. O ProUni seleciona alunos com base nas notas do Enem. Puderam se inscrever candidatos que não possuem diploma de curso superior e que tenham participado do último Enem com nota de no mínimo 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação. Além disso, o aluno precisa ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada como bolsista integral da própria escola, ou ainda ser pessoa com deficiência. Já as bolsas podem ser para estudantes com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e para estudantes com renda bruta familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa em Belém, no Pará, Douglas Matos.
Vale sempre reforçar o site para quem não anotou, vai mais uma vez prouniportal.mec.gov.br. Recado agora para quem está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente já falou aqui no programa, não custa lembrar, as provas foram adiadas para janeiro de 2021 por conta da Covid-19. Aula presencial não é possível ainda, por isso muita gente está recorrendo à internet para se preparar. Uma opção nessa proposta é um aplicativo que está disponível e funciona como simulado para o Enem. A tecnologia é apresentada pelo INEP, a sigla do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para ter acesso ao simulado virtual, é preciso baixar o app do Enem. Para as pessoas que já têm o aplicativo no celular ou tablet, é só atualizar. Vamos conferir mais informações com o Lucas Weber, da redação do Brasil de Fato, em São Paulo.
O INEP disponibilizou um aplicativo para celular e tablet que permite fazer uma simulação da prova do Enem. O simulado usa questões das próprias provas do exame. Inicialmente, é possível testar os conhecimentos com as questões de 2012 e 2013. Segundo o INEP, em breve o simulado será ampliado com inclusão de perguntas das edições de 2014 a 2017. Outra promessa é a disponibilização de uma versão em Libras por meio das questões da videoprova. Ao iniciar o simulado, o estudante precisa escolher entre as 4 áreas de conhecimento do Enem e fazer as questões específicas. O programa sinaliza quais itens foram marcados de forma correta pelo participante. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. Basta procurar por Enem nas lojas virtuais. Lembrando que o Enem deste ano foi remarcado pelo governo federal. A nova data é dia 17 e 24 de janeiro para a prova impressa e a versão digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A remarcação não atendeu aos pedidos dos participantes, que responderam a um questionário feito pelo próprio Ministério da Educação. O resultado da votação indicou que 50% preferiam fazer a prova em maio de 2021. Semanas depois, o MEC anunciou as provas em janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
O INEP realiza o Enem desde 1998. A versão desse simulado ainda é uma aplicação nova, aplicação piloto. A previsão é de que a consolidação do exame digital ocorra em 2026. Mas para a gente chegar nessa etapa de um processo cada vez mais virtual na educação, muita coisa ainda precisa mudar no Brasil. Enquanto tem gente falando em adaptação aos estudos utilizando a internet, muitas pessoas não têm acesso a esses recursos. Aqui no Bem Viver, a gente sempre tem alertado como esse momento de isolamento social deixou ainda mais visíveis as desigualdades na preparação do acesso ao ensino superior. A disparidade vale também para outras realidades entre o ensino fundamental, por exemplo. Vamos conhecer algumas dessas histórias de pessoas que já abriram mão de tentar uma conclusão em 2020 pela falta de acesso a tecnologias. A reportagem é de Catarina Barbosa, de Belém, no Pará, para a Rádio Brasil de Fato.
Joaquim Barbosa tem 10 anos e cursa o quarto ano do ensino fundamental em uma escola estadual na comunidade do Canarinho, na periferia de Belém. No entanto, desde a suspensão das atividades presenciais da rede estadual em março, ele está sem aula, literalmente. Isso porque, sem internet e banda larga em casa, acompanhar os estudos se torna impossível. A história de Joaquim se repete em muitos lares paraenses e brasileiros. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, de 2018, praticamente metade das residências brasileiras não tinha um computador em casa e o acesso à internet era feito em sua maioria por meio de um aparelho celular. A mãe do Joaquim, Cidália Barbosa, conta que a professora da escola chegou a cobrá-la porque Joaquim não estava acompanhando as aulas virtuais. Mas ela conta que todas as vezes em que a família tentou acessar a plataforma, não conseguiu.
A gente não tem internet, mal tem um celular. E o primeiro dia de aula que a professora passou, a gente não tinha acesso porque é muito ruim. É difícil, não dá para entender. As aulas é complicado, é muito ruim mesmo. Não tem como ele aprender. É muito complicado a questão de estar assistindo pelo celular.
Nas palavras dela, o ano de 2020 está perdido. E tem certeza de que o menino precisará repetir a série.
Esse ano é um ano perdido. Também acho que vai ter que repetir, porque não teve um dia de aula. Aí começou essa pandemia toda, até agora o governo não disse quando vai voltar. E eu acho que ele, estudando 5 meses, não recompensa o ano todo, sabe?
Pedro Siqueira tem 14 anos e está no 9º ano. Ele estuda em uma escola estadual no bairro do Tapanã, em Belém, e conta que consegue assistir às aulas que o governo disponibiliza pela internet, mas tem problemas para baixar os conteúdos necessários para acompanhar os estudos. Pedro avalia que o formato disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação não é favorável ao aprendizado, e que apesar de ser a única alternativa, ela não é a melhor.
Na internet, a gente pesquisa, a gente já tem uma resposta certa. Na aula presencial, eu e meu professor, a gente conversa, a gente aprende mais. Por exemplo, tem um ponto aqui, né? A gente tá nesse ponto mais atrás. Ele vai explicando até a gente chegar ao ponto à frente, a gente aprende mais. Então, acho que as aulas presenciais estão fazendo bastante falta.
Ival Rabelo Barbosa Júnior, mestre em Educação, em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará, analisa que ainda é possível tomar medidas para minimizar os impactos da pandemia na educação.
Se o poder público, por exemplo, no campo da educação, não faz um rearranjo no calendário, e isso está sendo feito, a gente tem visto inclusive o Enem teve a sua data alterada, as redes de ensino têm discutido amplamente como retornar às aulas, o que fazer para minimizar os prejuízos. Então, na verdade, esse ano não é perdido, é perdido se você ficar exaltando apenas os problemas. Mas é hora de nós nos reinventarmos, viver intensamente este ano do jeito que ele se apresenta e, lógico, com adequações vindas do poder público e também da gente enquanto indivíduo.
Rabelo diz que os prejuízos pedagógicos atingem a todos, mas as crianças, sobretudo as da primeira infância, que necessitam de experiências concretas e de interação para consolidar seu conhecimento, foram muito atingidas. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. e queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
Vamos mudar um pouco de assunto, falando agora sobre um tema que interessa a produtores. Quem cuida de criação de porcos neste momento de pandemia precisa ficar atento. Um grupo de pesquisadores da USP produziu um manual técnico operacional para suinocultores neste momento. O documento alerta sobre os cuidados necessários com os funcionários, além de apontar dicas sobre o manejo com os animais. Vamos conferir agora com a reportagem de Laura Alegre, da Rádio USP.
Um grupo de cientistas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP criou um manual técnico para todos os profissionais envolvidos com a cadeia de produção de suínos. O objetivo é conscientizar produtores locais sobre os cuidados necessários com os animais e funcionários durante esse período de pandemia. O manual foi desenvolvido sob coordenação do professor Adroaldo José Zanella, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, que conta de onde veio a ideia de criar esse material informativo.
A ideia de criar o manual, ela veio pela nossa convivência com os produtores de suínos. Nós temos um projeto de colaboração entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Cambridge. A gente está mapeando a sustentabilidade em vários sistemas de produção de suínos. E conhecendo a cadeia, a gente acabou ficando muito, muito preocupado com o que estava acontecendo com o Covid. Na verdade, as nossas pesquisas, elas foram interrompidas pela situação do Covid.
O documento tem 87 páginas e tira dúvidas sobre as formas de contágio da Covid-19, explica como pode ocorrer a transmissão cruzada entre suínos e humanos e dá dicas de como higienizar equipamentos e adaptar a rotina a esse novo cenário.
O que a gente entende é que os cuidados de biossegurança, eles são de uma importância vital. No momento, eles são os únicos que podem proteger pessoas dessa enorme catástrofe que o Covid-19 se transformou.
Para facilitar o acesso às informações do manual, os pesquisadores organizaram um material em formato de podcast. Contando com 17 episódios curtos e didáticos, são apresentados tutoriais para a higienização pessoal e os cuidados com os animais. O professor Adroaldo contou o objetivo de transformar o manual nesse formato.
Os podcasts estão sendo incríveis. Esse material, ele hoje está distribuído em todo o Brasil. Nós temos pessoas utilizando extensivamente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Ele recebeu um enorme apoio da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que divulgou o material. E o rádio, a linguagem do rádio é uma linguagem que é muito familiar para o produtor. E eu acredito que para comunidades rurais, para transportadores, para motoristas. Então, está indo muito bem. E esse modelo, ele permite que a informação seja veiculada com muita rapidez. Então, uma excelente aceitação. E uma boa notícia, nós também fomos convidados para traduzir o manual e o podcast para espanhol. Essa tradução está feita, a gente vai descobrir agora quem é que vai gravar os podcasts em espanhol. E também nós vamos estar com uma versão em italiano do podcast do manual para ser distribuído. Então, a ideia é que a América Latina seja invadida por esse manual e podcasts contando a história de como utilizar conhecimento científico para mitigar ou prevenir a infecção pelo Covid-19.
Não existem comprovações científicas de que os animais de corte possam transmitir a Covid-19. E, portanto, os cuidados são direcionados aos suinocultores, técnicos e familiares desses profissionais. Mas os pesquisadores já têm ideias de ampliar essa discussão.
Outras cadeias de produção se interessaram. Nós estamos agora em discussão com órgãos de extensão em vários estados para passar essa informação que a gente agregou para a produção da cadeia de suínos, para abatedouros. Também pessoas estão interessadas para proteger esses trabalhadores itinerantes em lavoura de café, laranja, lavoura de cana, bovinos de leite, porque tem material que está nos podcasts, no manual, que é de uso geral. E a gente considera que eles vão poder ser utilizados por outras cadeias também. Então a aceitação está enorme, a gente está muito feliz. O nosso próximo objetivo é proteger o trabalhador nos abatedouros e a gente também está conversando sobre outras cadeias produtivas.
Vocês ouviram o professor Adroaldo José Zanella, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que deu mais detalhes sobre o Manual Técnico Operacional de Biossegurança destinado aos suinocultores. O link desse material estará disponível no site do Jornal da USP. Laura Alegre, para a Rádio USP.
Para quem quiser acessar o manual, a gente reforça aqui o site da Rádio USP, jornal.usp.br. Ainda no assunto dicas para o momento de pandemia, muita gente ouviu o recado de que o tabagismo pode complicar o quadro da Covid, né? Pois é, esse é o único hábito adquirido que aparece na lista de riscos para a doença. Todos os outros fatores estão relacionados a doenças, idade e falta de acesso a direitos básicos para higiene e isolamento, por exemplo. Mas até mesmo quem não fuma sabe que deixar esse hábito é muito difícil, ainda mais num momento de tanta tensão no mundo todo, que abala a nossa saúde mental, aumenta a ansiedade, enfim. Temos aí vários gatilhos para o consumo de cigarro. Tem muita gente que conseguiu parar com força de vontade, mas muitas pessoas têm mais dificuldade. E no quadro Amiga da Saúde de hoje, a enfermeira Sofia Barbosa fala sobre um tratamento que o Sistema Único de Saúde oferece para quem quer largar esse vício.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes! Hoje temos a pergunta da Maria Antônia, que tem 50 anos e é jornalista. Ela mandou o seguinte: não consigo parar de fumar. Como eu saio desse vício? Bom, Maria, talvez você esteja precisando de ajuda para conseguir vencer o vício. O SUS, ele possui um tratamento para tabagismo que é disponibilizado no centro de saúde. Isso pode ser um auxílio bom para você. Agora, algumas dicas que eu já posso adiantar, baseado aí nos protocolos de tratamento que a gente tem, é que é importante, então, você marcar um dia para parar. É o dia D que a gente chama. E se organizar para você conseguir parar nesse dia. Alterar alguns hábitos que antes eram relacionados ao cigarro. Como, por exemplo, né? Às vezes a pessoa acorda, toma um café em algum determinado lugar da casa e com isso ela fuma um cigarro. Então esse hábito precisa também ser alterado para que você consiga se manter sem um cigarro. Tirar cinzeiros da casa, né? Pensar em alguma coisa que você possa fazer quando você sentir fissura. O que é fissura? É uma vontade intensa de fumar, que vai vir sempre, né, repetidas vezes, mas que passa em 5 minutos. No início, essa fissura ela é mais recorrente, depois ela vai ficando mais, né, espaçada, mas ela vai te acompanhar por muito tempo. Então, não fumar esse primeiro cigarro, seja tomando um copo d'água, molhando as plantas, fazendo polichinelo, qualquer coisa que distraia a sua atenção nesse momento da fissura vai te ajudar a se manter sem o cigarro. Por quê? Se você fuma o primeiro, inevitavelmente, né, isso acaba chamando outros. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
É comprovado que o cigarro faz muito mal para a nossa saúde. São mais de 4 mil substâncias tóxicas que entram no nosso corpo, que podem causar desde alergias, intoxicações no pulmão, até doenças cardíacas, câncer e outros tipos de problemas. Fica o recado. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã, quinta-feira, para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode conferir o programa no site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários que fazem parte de uma grande rede em diversos municípios brasileiros. Olha só a lista: Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva. Saraiva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Um grande abraço para os ouvintes que nos acompanham nessa rede. E se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta amanhã comigo para mais uma edição do Bem Viver. E a gente vai estar te esperando. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.